Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços, laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
E o nosso entrevistado hoje é o Dr. Daniel Steibon, médico hematologista.
Gostaria de agradecer o convite da Rádio Coração, cumprimentar todos os ouvintes e muito obrigado pela entrevista de hoje.
Tá certo. Ô, doutor Daniel, o que é hematologista? Essa especialização, ela cuida de quê?
Hematologia é uma especialidade médica que ela é voltada ao cuidado, diagnóstico, tratamento de doenças do sangue.
É?
E o sangue, quando a gente diz, é o sangue, medula óssea e algumas doenças do tecido linfático.
Sim.
Né? Que são da nossa, responsável pela nossa defesa.
Certo. E hoje o nosso tema é leucemias agudas, é isso?
É isso mesmo. Fevereiro é o mês das leucemias agudas.
Ah, é? Então já é de praxe cuidar desse assunto aí.
Vamos aproveitar e bater um papo sobre isso.
Isso mesmo. Muito bem, estamos com o Dr. Daniel, então, que vai falar da leucemia aguda. Bom, o que é uma leucemia aguda e quais os tipos de leucemias que existem?
Então, as leucemias, elas existem vários tipos. Leucemia é um termo bastante genérico. É como se a gente falasse de uma doença infecciosa, né? É um termo, infecção é um termo muito amplo, assim como a leucemia. A leucemia aguda, propriamente dita, ela é uma doença da medula óssea, né? É um tipo de câncer que afeta as células da medula óssea. Então a medula óssea, ela adquire essa doença, né? Esse caráter neoplásico. E que eu predomine por células jovens da medula óssea. São células que todo mundo tem, que se diferenciam normalmente. Mas quando isso vira uma leucemia aguda, essa célula jovem, ela perde a capacidade, então, de adquirir a maturidade dela, a diferenciação completa dela. Então, ela fica nessa fase imatura e perde-se todo o controle da proliferação. Então, ela passa a dominar o ambiente medular. E as células normais que deveriam estar lá, elas acabam sendo eliminadas.
Tá certo. Bom, e qual é a faixa etária mais acometida dessa doença aqui no Brasil?
Então, existem alguns subtipos de leucemia, mas basicamente existe a leucemia mieloide aguda.
Sim.
E a leucemia linfoblástica aguda, né? São doenças totalmente diferentes, que o tratamento também é totalmente diferente, assim como a faixa etária.
Certo.
Então, a leucemia linfoblástica aguda, ela é uma doença muito mais frequente nas crianças. Ela é a neoplasia mais frequente da criança, inclusive, né? Enquanto a leucemia mieloide aguda, ela é uma doença que tende a acometer as pessoas com uma idade mais avançada. Então, depois dos 50 anos, é que começa a se tornar mais frequente a leucemia mieloide aguda. Né? Então, são doenças distintas. A leucemia linfoblástica aguda é uma coisa, a leucemia mieloide aguda é outra. E dentro da leucemia mieloide aguda, também existem alguns subtipos, que são muito importantes de serem diferenciados, que podem ter algumas modificações no tratamento.
Certo. Bom, nós estamos com o Dr. Daniel, ele é hematologista, estamos falando sobre a questão de leucemias agudas. E quais os fatores de risco para o desenvolvimento da leucemia na pessoa?
Então, a grande maioria das pessoas que tem uma leucemia aguda desenvolvem ela sem ter nenhum fator de risco, sem ter nenhuma fator identificável que a predisponha. Mas sabe-se que algumas doenças prévias na medula óssea, né, como as síndromes mielodisplásicas, algumas doenças congênitas, inclusive, que afetam a medula óssea, pode tornar essa pessoa mais suscetível a desenvolver uma leucemia aguda um dia. Por outro lado, a exposição a alguns agentes tóxicos pode também propiciar esse desenvolvimento. Então, o maior exemplo que se tem hoje é na guerra, durante a Segunda Guerra, quando teve a explosão da bomba atômica no Japão, houve uma grande incidência de leucemias agudas naquela população que teve contato com a radiação.
Sim.
E a mesma coisa aconteceu na época do acidente nuclear de Chernobyl, na exposição ao césio, que foi em Goiânia. Então, alguns agentes externos podem propiciar isso. É, agentes químicos também. Então, pessoas que trabalham com benzeno, os fenóis, né? É, alguns tipos de agrotóxico, inclusive, que se não tiver uma adequada proteção,
sim,
pode vir a predispor ao aparecimento da leucemia no indivíduo.
E quais os sintomas que são da leucemia? Porque, de repente, a pessoa já tem um sintoma, pode correr para ter mais facilidade na cura, né?
É isso aí. É, a leucemia, ela se desenvolve muito rápido.
É
uma doença bastante agressiva. Então, quando ela aparece, costuma já vir com sintomas bem proeminentes. Então, os sintomas são decorrentes da falta de produção das células normais do sangue, né? Porque, lembrando, a leucemia é uma doença que está na medula óssea, e a medula óssea, então, passa a ser ocupada pelas células imaturas, doentes. Então, a pessoa passa a não produzir adequadamente mais a hemoglobina, então fica com anemia. Os leucócitos ficam baixos, então predispondo a ter infecções. É, e as plaquetas, que fazem parte do nosso sistema de coagulação, também deixam de ser produzidas. Então, existe uma facilidade a ter sangramentos. Então, a pessoa apresenta sangramentos diferentes do normal. É, manchas na pele com muita facilidade. É, muitas vezes sangramento nasal, infecções mais graves e os sintomas anêmicos, que é aquela fraqueza extenuante, muita palidez. Mas tudo isso, lembrando que são coisas que podem ter outras causas, obviamente, não é só leucemia.
Certo.
E é de desenvolvimento bastante agressivo. Então, não é uma doença que fica anos se desenvolvendo. Estamos falando em semanas e poucos meses.
Então, a informação é importante para isso. Doutor Daniel, como é feito o diagnóstico da leucemia?
Então, o diagnóstico é a partir dos sintomas. Em geral, as pessoas passam a procurar algum clínico geral ou algum outro médico. Raramente vem diretamente para um hematologista.
É, né?
E a suspeita acaba sendo feita no próprio hemograma, que é um exame muito simples, que todo mundo com certeza já fez. Esse hemograma, ele vem algumas alterações que podem ser sugestivas, né? E aí então que entra o hematologista na jogada, que vai fazer uma análise dessas células, principalmente pelo microscópio, e vai ver que são células de características estranhas, malignas, né? Bem sugestivas de leucemia aguda. O diagnóstico então acaba sendo feito com o exame da medula óssea. Então, o próprio hematologista faz uma coleta de uma pequena quantidade de sangue na medula óssea e faz um esfregaço numa laminha de vidro e olha no microscópio. Esse é o exame mais importante para ser feito. É um exame rápido, indolor, e que, quando se tem essa suspeita, é o primeiro exame a ser feito.
E o preventivo?
Não existe.
A mesma coisa não existe?
Infelizmente, para leucemias agudas, não existe nenhum exame preventivo.
Ah, certo.
Não existe nenhuma medida preventiva, né?
Sim.
O que é importante é essas pessoas que trabalham com substâncias que podem ter alguma toxicidade, usem os equipamentos de proteção, né? A exposição a agrotóxicos sempre tem que ser protegida.
Quem e a nossa região preza muito por isso, né?
Preza muito por isso. Então, tudo tem que ser feito de acordo com as instruções dos fabricantes, né?
Sim.
Porque algumas substâncias podem realmente oferecer um perigo a longo prazo.
Muito bem. Agora, e o tratamento, e se tem cura, doutor Daniel?
Tem cura, a leucemia tem cura. Tem pacientes que dependem muito do prognóstico, claro, são alguns fatores que definem isso. Mas é uma doença curável. É uma doença muito grave, né? Obviamente, alguns pacientes, infelizmente, não têm sucesso com o tratamento, mas outros têm. E o tratamento é feito com a base da quimioterapia. Né? Então, é uma quimioterapia bastante agressiva também, né? Que envolve uma internação prolongada, envolve suporte com transfusão de sangue. É um período em que o paciente fica com a imunidade muito debilitada por causa do tratamento, mas que, graças a Deus, com todo o recurso que a gente tem hoje, a gente consegue oferecer uma boa perspectiva de sobrevida para esses pacientes. E alguns pacientes podem, eventualmente, se beneficiar de um transplante de medula óssea.
Essa era a próxima pergunta. E é comum, é muito difícil? Como é isso aí?
Olha, o transplante, ele é um procedimento também que vamos colocar de alta complexidade dentro da medicina, né? É, talvez seja um dos transplantes de maior complexidade que a gente pode conversar.
Muito, né? Sensível.
Muito sensível, com muitos cuidados, tem que ter um local especializado nisso, uma equipe toda especializada.
Dourado já faz esse trabalho?
Dourados, nem no estado não tem transplante de medula. Isso.
Nossa!
Os pacientes eventualmente que venham precisar, a gente acaba encaminhando para outros estados.
Sim.
Né? É, em geral, esses serviços que de transplante de medula óssea, principalmente da rede pública, eles costumam já receber gente de outros estados, então eles já têm toda um esquema de hospedaria para familiares, casa de apoio, né?
É interessante,
então,
né?
A gente sabe que assim é um procedimento muito complexo, precisa de uma estrutura muito grande para fazer isso, uma equipe treinada que só faz isso, né? Mas eu acho que assim, o mais importante de um transplante é o doador, né? É achar o doador. Então, o doador ideal é aquele que é o parente,
é
irmão,
né?
100% compatível. Esse é um bom doador, né? Esse é o doador que todo mundo quer.
Sim.
É o irmão 100% compatível.
Sim.
Mas nem todo mundo...
consegue.
Consegue, infelizmente. A chance de ter um irmão compatível, totalmente compatível, não é 100%. Então, existem outras maneiras de busca de doador... que aí existe um banco nacional de doadores, né, que são doadores voluntários e que esses todos são cadastrados.
Isso é importante, a doação também, né?
É, com
nossa,
certeza.
Né? Nossa.
O nosso cadastro no banco de doadores de medula óssea é muito importante, porque um dia a gente pode ser convocado e salvar uma vida.
Podemos.
Literalmente, nós, em um indivíduo, salvar a vida do outro.
Isso mesmo, com um gesto de amor e de carinho, né?
É, então...
de preocupação.
É possível, então a gente tem hoje um grande banco de receptores de medula que estão precisando, e esses dados são feitos online, então é tudo feito um cruzamento das informações para ver a compatibilidade com os doadores não aparentados, né? E isso sim é uma realidade no nosso país.
Tá. Aqui em Dourados doa onde tem algum lugar, é o Hemocentro?
No Hemocentro.
Hemocentro,
isso.
Né? Tem que divulgar mais isso, né?
A doação, ela não é necessariamente, não coleta medula óssea na hora.
Sim.
É só coleta uma pequena, como se fosse um pequeno exame de sangue.
Sim.
E aí é feito aí um perfil genético dessa pessoa, para que então coloque no banco de dados, e quando um receptor precisar, é feito então um cruzamento, né?
Desses, chama.
Aí chama, ele
que
convoca.
Legal, né? Excelente, né?
Então, é possível, esses bancos de doadores, eles hoje vão além do Brasil, são internacionais.
Sim.
Então, às vezes, tem brasileiro que recebe medula de fora do Brasil.
Tá, e olha só, quanta informação no dia de hoje para nós do quadro Entre Lá. Estamos com o doutor Daniel, ele é hematologista. O que mais, doutor, gostaria de deixar ouvintes da Rádio Coração?
Eu acho que, como a leucemia aguda, ela é uma doença rara, né? Ela é uma doença que... não é uma doença frequente, não é um câncer que é frequente, ele é um dos cânceres, vamos dizer, raros, mas nós temos casos em Dourados, em região, e o que é importante é que as pessoas tendo sintomas que compatíveis com a doença, procure um médico e procure uma atenção especializada, né? Porque é muito importante que, se diagnosticado, que o tratamento seja começado logo, né? Então, quanto antes o tratamento começar, maior vai ser o sucesso, o paciente vai evoluir com menos complicações, né? E acho que essa é a grande informação, é a gente ter o acesso rápido, né, ao tratamento e ao diagnóstico.
Muito bem, conversamos com o Dr. Daniel Esteban, médico hematologista, essa parceria da Oncoclínica. Sua mensagem final, doutor?
E agradecendo todo mundo pela paciência de ouvir a gente.
Aprender um pouco, né?
aprender um pouco. Eu acho que toda informação é útil,
isso,
né?
Mesmo.
Espero ter sido bastante...
Com certeza.
Claro, bastante, né? Para que todos possam entender. Não é um tema tão fácil também, né? Então, a gente, nós no Cuclínica, estamos todos sempre à disposição para tirar qualquer dúvida.
Muito bem, então conversamos aí com o hematologista Dr. Daniel Stable no quadro Entre Laços.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67 3421 0606.